Olá, nós começamos agora mais uma transmissão da Editoria de República da Gazeta do Povo, dessa vez com o resumo da semana, o programa que traz os assuntos que foram mais importantes na política brasileira durante essa última semana. E a gente começa com um assunto que deu o que falar durante o feriado, né? Às vezes o feriado a gente imagina que não vai acontecer nada e a ministra dos Direitos Humanos do governo Temer, né? Um ministério que geralmente não está muito nos holofotes, trouxe o assunto do dia para a gente começar nosso debate aqui, né? Ela fez uma manifestação pedindo para acumular seu salário de ministra com sua aposentadoria. Isso chegaria a um valor de R$61 mil. Hein, Fernando? Um bom pedido da ministra, mas ela corre o risco de colocar a biografia dela em risco nesse pedido, né?
Exatamente. A ministra, ela nasceu na Bahia, ela foi desembargadora lá do Tribunal de Justiça e ela passou por muita coisa nessa vida antes de chegar a esse cargo. Ela teve que superar muita coisa, inclusive a questão do racismo, né? Você dá uma olhada no perfil dela, ela sofreu com isso durante a vida, mas enfim, superou. Não é qualquer um que chega a ser desembargador e depois chega a ser ministro de Estado, né? E aí, com poucas palavras, quer dizer, poucas palavras foi o que ela disse nas entrevistas, né? No requerimento dela, em que ela pediu esse aumento de salário, digamos assim, foram muitas palavras, foram 207 páginas. E bastou isso no meio de um feriado para que ela colocasse sua reputação em risco. Eu acho que ela vai ser lembrada por muito tempo por causa desse pedido, né? O que ela quer? Ela ganha mais ou menos R$30 mil como aposentada do TJ da Bahia e ganha pouco mais de R$30 mil também como ministra. Esse seria o salário que ela teria direito. Só que existe uma coisa chamada teto constitucional, que o funcionalismo tem que obedecer, e no caso dos servidores federais, dos ministros, o teto é o salário do ministro do STF. R$33 mil, R$33.700 mais ou menos. O que acontece? Por causa desse teto, ela não ganha lá os R$61 mil que ela gostaria de ganhar. Ela ganha só o teto, R$33.700, e ela gostaria de ganhar tudo. E ela julga que está trabalhando sem receber, porque depois da mordida, o salário dela como ministra fica lá em R$3.200, R$3.300 mais ou menos. Então, quer dizer, ela considera que ganhar R$3.300 é trabalhar sem receber. Então, ela ganha isso como ministra, mais os R$30 mil como aposentada, e acha isso ruim, e fez esse requerimento. E, enfim, depois ela foi procurada pela imprensa para esclarecer se era isso mesmo, para perguntar se ela se arrependia da declaração, de ter vinculado isso, trabalhar sem receber, a trabalho escravo, que foi essa a declaração dela. Ela disse se sentir uma espécie de trabalho escravo. E procurada, ela reiterou o que disse. Ela disse que não se arrependia. Todo mundo sabe que trabalhar sem receber é trabalho escravo, segundo ela. É um conceito inédito, não é exatamente esse, né? Ela, como ministra dos Direitos Humanos, deveria saber. E ela reafirmou isso, e aí piorou um pouco mais a situação, Guido, porque ela disse que, como aposentada, como desembargadora aposentada, ela pode ir de chinelinho até a padaria, não tem problema nenhum. Mas como ministra, ela tem que se vestir com dignidade, ela tem que comprar maquiagem, ela tem que usar perfume. E depois, lá para uma rádio do Rio Grande do Sul, ela falou: gente, como é que eu vou beber, como é que eu vou comer com esse salário que ela ganha aí, de quase R$34 mil? Para o brasileiro médio, isso soa como deboche, né? Eu, pelo menos, me sinto alvo de deboche quando uma ministra de Estado fala isso. Fui levantar alguns dados, Guido, sobre quanto que ganha o brasileiro em média, né? Tem a PNAD, a pesquisa do IBGE, que todo mês vai lá e dá uma conferida, faz uma pesquisa em mais de 3 mil municípios. O brasileiro, aquele que está empregado, né? Aquele que tem alguma ocupação, mesmo que seja por conta própria também, está ganhando em média R$ 2.115 por mês. Pouco mais de R$2.000. Esse sujeito provavelmente está trabalhando hoje, no meio do feriadão, porque o patrão quer que ele trabalhe, enfim, alguém tem que trabalhar nesse país, né? Ele está lá e ganhando esse salário e deve estar agradecendo ainda, porque tem quase 13 milhões de pessoas na rua, sem trabalho, procurando emprego. A ministra ganha 17 vezes isso. Então, quer dizer, como justificar, né? por mais que ela tenha esses dois vencimentos, ela poderia muito bem rejeitar, recusar o cargo de ministra. Ela está ali por espontânea vontade, né? Ela foi convidada para isso. Ela não precisa estar passando esse sofrimento que ela diz passar, trabalhando 12, 14 horas por dia. É quase voluntário, digamos assim, ela ter aceitado esse cargo, né? Ela não precisaria. Poderia ficar com os 30 mil, mas pelo jeito que ela fala, ela aceitou o cargo para ganhar mais, né? Porque ela está muito preocupada com essa questão de remuneração. Então fica a pergunta para os demais brasileiros, como é que eles conseguem comer, beber, se vestir com dignidade, ganhando uma média aí de 2 mil reais, né? Essa é o que se pergunta.
Acho que tem uma deturpação no raciocínio que ela fez ali defendendo o acúmulo dos dois salários. Sobre o que é a função pública, a coisa pública, né? Muita gente se aposenta, para de trabalhar e vai servir como voluntário numa ONG ou mesmo ajudar órgãos que estão ligados ao governo com uma forma de retribuir a chance que tiveram na vida, né? Ninguém é obrigado, como você falou, a assumir o ministério, mas para alguém que está envolvido numa causa como essa de direitos humanos, assumir o ministério pode ser uma chance única na vida de colocar em prática coisas que ela defendia antes, né? Então, eu acho que tem uma contradição tão grande na forma como ela se expressou e manteve essa posição depois ainda, né?
Sim, já fica feio sendo um ministro de Estado, fica muito mais feio sendo a ministra dos Direitos Humanos, uma pasta que esteve aí no meio dessa questão recente, né? O Ministério do Trabalho, o governo publicou uma portaria mudando ali a fiscalização, mexendo um pouco no conceito de trabalho escravo. Isso foi muito criticado, né? A responsável pela área, que é subordinada à ministra, Luiz Linda, pediu a exoneração do cargo por não aceitar esse tipo de coisa. E a ministra vinha sendo muito criticada também por, em várias outras questões, não só nessa, ficar calada ou falar pouco, não ser contundente. O que as pessoas se perguntam agora é se não era o caso de ela ter continuado quieta em vez de fazer esse tipo de observação.
Agora, você lembrou bem a questão da portaria do Ministério do Trabalho. É uma questão ainda em aberto, né? O Temer está muito pressionado para, agora já salvo da segunda denúncia no Congresso, para que ele volte a revise essa questão, né? Deixa eu corrigir uma gafe que no começo do programa eu não apresentei. Eu estou junto com o Fernando Jasper, editor de República. E em Brasília, nesse momento, a gente está sendo acompanhado pelo Evandro Eboli. E ele acompanhou de perto essa questão ontem lá em Brasília. É mais uma ministra problemática, né, Evandro, que está dando dor de cabeça aí para o governo Temer, né?
Bom dia, é isso mesmo. Bom dia, Guido. Bom dia, Fernando, aos colegas e todos que nos acompanham aqui nas redes sociais da Gazeta do Povo. Isso que o Jasper falou, de que nessas 200 páginas dela, ela disse mais do que falou em entrevista até agora, né, Guido? E causou, enfim, evidente, um mal-estar no governo, um mal-estar na sociedade, um mal-estar em geral, essa petição, né, esse pedido da ministra Casa Civil. E é interessante porque ela vinha, né, como já falei, mantém um silêncio sobre temas relevantes na área, na pasta de direitos humanos, como foi na questão da portaria do Ministério do Trabalho em relação à questão do trabalho escravo. Ela não opinou, e agora, enfim, ela vem e faz essa associação da questão do salário que ela ganha à condição análoga de escravo. É muito engraçado que nesse último, desde essa polêmica, é a terceira comparação que se faz indevida de uma autoridade pública, né? O ministro Gilmar Mendes falou que trabalha, não sei, 15, 16 horas por dia, que não considera isso trabalho escravo. E um deputado, Valdir Collato, da bancada ruralista, falou: mas o que é trabalho escravo? A gente tem apenas dois banheiros aqui no Congresso e eu não considero isso trabalho escravo. Enfim, é completamente tortuosa, torta essa comparação que se faz, essa associação que se faz, o conceito que se tem de trabalho escravo. Trabalho escravo, por exemplo, de fato, é só se trabalhar acorrentado e tal. Enfim, a gente sabe que não, que hoje as fiscalizações do grupo móvel do Ministério, que é composto também por outro forças de outras pastas e do Ministério Público também, mostram que ainda no interior do país há muitas formas de essas condições que chamam de análogo à escrava, né, a prisão, a retenção do funcionário por dívida, as condições sim, de trabalho, de banheiro, mas não essas que o deputado reclama do Congresso Nacional. É muito, e a ministra foi bem infeliz nessa comparação também, além da questão do absurdo do valor de achar que é pouco. Enfim, eu atuo um pouco nessa questão de direitos humanos ao longo de muitos anos aqui em Brasília. Direitos humanos não é uma área que produz notícia ruim, porque é uma área que converge, que não diverge. E ela conseguiu, nessa pasta, criar, além de já vinha sendo mantido em silêncio sobre temas relevantes, e agora vem e se manifesta nesse momento, aparece como notícia dessa maneira, né? É muito ruim, e eu acho que foi uma semana ruim para o presidente, depois de ter se livrado, o presidente Temer, depois de ter se livrado da segunda denúncia, numa semana só enfrentou, vamos lá chamar, dois petados aí de fogo amigo, né? O primeiro foi, no início da semana, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, dá a declaração que deu em relação à questão da segurança pública no Rio, associar comando de batalhões a tráfico, ao crime organizado, e que há indicações de deputados estaduais lá do Rio nesses oficiais que comandam essas unidades. Ele gerou um problema grave para o governo, né? O Palácio não se manifestou, e o Temer teve, enfim, depois, eu imagino, ele deve ter colocado a mão na testa, putz, depois disso tudo ainda vem dois ministros meus e me faz um favor de abrir essas frentes aí de má notícia para ele, né? Que não atinge diretamente, mas é o seu governo, né? Quer dizer, cria para ele uma situação embaraçosa, não há a menor dúvida. E falando um pouco da indicação de cada, né, o Torquato Jardim, que foi para o Ministério no lugar do deputado Osmar Serraglio, para, enfim, por ser um jurista e tal, e ser um pelo acesso que ele tem a tribunais, e ele ser alguém ali que poderia ser um anteparo para o Temer junto aos tribunais em relação especial à Lava Jato. E não foi, nem deveria ser também, porque não, né, não é esse o papel, e associar que o sucesso dele seria de conter uma denúncia contra o Temer, não foi possível. Enfim, o Temer se livrou por outras razões que a gente sabe bem quais foram, né, da negociata explícita que ele fez nas duas denúncias do Janot contra ele na Câmara. E a ministra Luizinda, ela foi indicada, lembrando que o Ministério dos Direitos Humanos tinha sido extinto, e o Temer recriou o Ministério dos Direitos Humanos, que abarcou 8 secretarias, e ele indicou a desembargadora Luizinda no momento que ele estava tomando muita pancada, muita crítica de não ter uma mulher no seu ministério. Escolheu uma mulher negra, uma mulher com uma história nessa questão da luta contra o racismo, como o Jasper falou, mas que não tem capacidade de estar. E a gente que viu, e ela não se manifestou sobre a questão do trabalho escravo, quem se manifestou foi a Flávia Piovesan, a ex-secretária que deixou o governo agora, que está indo para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que sim, também com vínculo com direitos humanos, que era secretária de direitos humanos antes da criação do ministério, e que até havia a expectativa dela ser a ministra. Mas não, o presidente não bancou a nomeação dela. E é isso, ou seja, o presidente, depois de se livrar de duas denúncias, pega dois ministros pela frente que deram essa dor de cabeça para ele aí. Mas que de alguma maneira, acho assim, ele sai ileso, mas o governo dele se atinge o governo dele, né? Tem uma ministra com uma demonstração dessa de uma certa insensibilidade, e o outro ministro de uma insensibilidade verborrágica, vamos dizer assim, de abrir um problema desse com o governo do Rio. É isso, Guido. Eu acho que, enfim, a semana por aqui, apesar do feriado, tiveram essas duas passagens aí.
Agora, Evandro, eu queria te colocar uma outra questão aí, que a Câmara salvou o Temer na segunda denúncia, mas ainda não cobrou totalmente a fatura, né? Como que está a pressão para se fazer uma reforma ministerial? Tem negociação ainda de bastidor de coisas que o governo deixou abertas ali com a base? Ou ele vai conseguir aglutinar essa base para votar alguma coisa importante? Como que você está sentindo aí agora com o governo já salvo?
É, eu acho que ainda tem, esse bebê ainda tem fatura da primeira denúncia, não paga ainda, né? É, o presidente, apesar de ter tido um número de votos inferior à primeira denúncia, e era algo mais ou menos esperado, tem contas a pagar aí com esse pessoal. É, eu acho que o mais, enfim, o pedido, o que está mais em voga nesse momento é a questão da reforma ministerial. Fala-se do Centrão, mas também tem a questão do PSDB. Eu acho que o PSDB, ainda que apenas metade da bancada tenha votado com o Temer, está numa encruzilhada ali danada, de se fica ou sai, né? E tem um ministro dele, o ministro Antônio Embaçaí, da Secretaria Geral da Presidência, de Relações do Governo, que está numa sinuca de bico, que já teve publicamente a cabeça dele pedida pelo vice-presidente da Câmara, que é o deputado Fábio Ramalho. Há um descontentamento do chamado baixo clero ali com esse ministro, no atendimento a demandas e tal, nas relações com o Congresso, e fala-se nisso, nessa, não sei se numa reforma ministerial, acho que eu não acredito nisso, mas em mudanças pontuais. E essa talvez possa ser uma delas, né? E o presidente ainda temos que esperar para ver o que vem por aí de benesses a ser atendida, né? Questão de emenda, questão de. Agora, a gente viu que muita coisa, como refis, que o presidente teve que. Os deputados, não, você vai ter que sancionar de imediato, né? Que às vezes não aguardavam o fim da votação para depois o presidente. Eles querem a promessa cumprida antes, foi o caso do refis. E a gente viu o presidente tomar uma medida na semana passada. Ele revogou praticamente uma lei aprovada em relação à arma que desagradou a bancada da bala. A bancada da bala, se a gente soubesse que o presidente ia fazer vetos nessa lei, a gente teria votado contra. Mas nessa, o presidente, vamos dizer assim, foi esperto, né? De ter prometeu, mas não entregou e vetou depois que ele obteve os votos desse segmento. Guido.
É, né? Agora, Fernando, essa questão da base está meio desarticulada, cobrando a fatura de ter salvado o governo Temer. Acontece num contexto em que o governo tem que votar coisas importantes. Nessa semana foram duas medidas provisórias mandadas para o Congresso, e elas têm uma validade que mexem com benefícios a servidores públicos. Como que está essa questão? O que que o governo espera economizar com essas medidas, Fernando?
O governo preparou medidas provisórias que atingem em cheio o funcionalismo, né? Vale lembrar que essa declaração da ministra dos Direitos Humanos, ela ocorre no momento, não é só o problema da falta de noção, digamos assim, mas é também o momento de ajuste das contas públicas, né? Então o governo mandou essas MPs que mexem com o funcionalismo tem um peso muito grande, nas despesas públicas, o governo está tentando conter essas despesas, que já tem um rombo enorme. O que o governo mexe? Ele alterou a contribuição previdenciária de quem ganha acima do teto do INSS, ou seja, aquele servidor que ganha mais de R$ 5.500, mais ou menos, por essa medida provisória, vai ter que contribuir com 14% à Previdência e não mais 11%. É 14% sobre aquilo que exceder esse teto. Esse valor de R$ 5.500, como a gente já falou antes, né? Ele é mais do que o dobro do que o brasileiro comum ganha em média. Só que nos servidores federais, esse salário é mais de 70%, desde aproximadamente 70% dos servidores federais ganham acima de 5.500. Quer dizer, eles vão ser afetados por essa medida. Então, é uma medida que eleva a arrecadação da área da Previdência, né? O pagamento depois à Previdência dos servidores públicos. Então, o governo arrecada mais por aí. Outra medida é um corte no auxílio moradia, mais especificamente uma redução. Então, esse auxílio para quem está morando fora do seu local de origem, ele vai ser reduzido paulatinamente, gradualmente e zerado ao final de 5 anos. Então, o servidor que está morando longe de casa, a trabalho, ele não vai ficar ganhando para sempre, esse auxílio moradia como é hoje. E o auxílio moradia também tem um peso muito importante, né, nos gastos públicos. A outra medida, que tem o maior impacto de todos, é um congelamento no reajuste salarial. O governo Temer, no ano passado, cedendo às pressões, fazendo de conta que não tinha crise, que tinha dinheiro sobrando, ele aceitou reajustar os salários de várias categorias do funcionalismo federal, e agora ele está voltando atrás, ele está adiando esse reajuste para 2019, seria em 2018. É claro que os servidores já estão se insurgindo contra isso. O pessoal da Receita, por exemplo, os auditores fiscais já anunciaram operações padrão, aquela operação que se faz no aeroporto, por exemplo, você fica fiscalizando todo mundo e aí atrasa a passagem de todos os passageiros, por exemplo, você atrapalha o fluxo ali, é para dar aquela incomodada mesmo. Os sindicatos também falam em fazer greve. Enfim, os sindicatos falam em afetar, de alguma forma, não exatamente o governo Temer, mas afetar a maioria desorganizada que ajuda a pagar os salários do funcionalismo, que é o público em geral, né? O trabalhador, aquele mesmo que ganha R$2.100 por mês, que paga lá uma cacetada de impostos nos produtos que ele consome, ele ajuda a pagar esses benefícios todos e é ele que será prejudicado no caso de greves do funcionalismo, né? Então, assim como a ministra, uma parte do funcionalismo, pelo menos uma parte bem paga do funcionalismo federal, está um pouco insensível a essa questão de crise econômica, de rombo nas contas públicas. Inclusive, existe aquela narrativa, eles até mesmo renegam certas dificuldades. Eles falam que se você acabasse com desonerações e acabasse com algumas outras coisas, ou mesmo aumentasse impostos, cobrasse das grandes fortunas, resolveria tudo. Não resolveria. Matemática mostra, é só fazer a conta, que não resolve. Pode até ser importante você acabar com as desonerações, e é desejável, mas não resolve. Então, quer dizer, o governo está atuando no outro sentido, que é conter o gasto, já que aumentar a receita não é tão fácil. Então, eles vão se insurgir. A gente pode esperar aí para as próximas semanas reações bem fortes do funcionalismo. O contribuinte comum, aquele que tem que bater ponto todo dia, não é muito fácil fazer greve, ele vai sofrer com isso.
Lembrando que o IBGE mostra ali que o salário médio de funcionários públicos no Brasil é na faixa de R$3.000 e R$3.300. R$3.292. Quase R$3.300. E do funcionário da iniciativa privada com carteira assinada, que é mais bem pago, na faixa de R$2.000. Nessa média de R$3.300 entra todo mundo, inclusive funcionário de prefeitura, que geralmente tem um salário mais baixo. Como o Fernando falou, no funcionalismo federal, os salários são muito mais altos. 70% dos funcionários da União ganham mais de R$ 5.500.
Quando a gente está falando em servidor, é importante deixar isso claro também, né? Tem uma parte insensível, a parte mais insensível a essa questão da crise é quem ganha bastante, né? Gente que não está tendo dificuldade para comer, para beber, como falou a ministra, né? Tem servidor de prefeitura, do Estado, a gente vê salário de professores, as pessoas não ganham tão bem assim, né? Tem muita gente que ganha o salário mínimo nas prefeituras, ganha R$1.000, ganha R$2.000, a média salarial de R$3.300 está aí para mostrar que não é todo mundo que é bem pago no funcionalismo. Agora, no funcionalismo federal, os salários são, em média, bem mais altos mesmo que nos demais entes da federação, né?
Isso que a gente não falou de servidores judiciário e do legislativo, onde os salários são ainda mais altos, né?
Exatamente.
Na Câmara, no Congresso, o salário médio é mais de R$15.000.
O salário médio do Executivo e do Legislativo são sempre bem mais altos do que os salários médios do Executivo, mesmo Executivo Federal. E aí, quando a gente vê, fica aquela briga, né? Você fala de um funcionalismo, de uma parte do funcionalismo, aí ele fala, não, mas no Executivo a gente não ganha tão bem, quem ganha bem são os marajás do Judiciário e do Legislativo. Então, ficam servidores contra servidores aí, e nenhum deles olha para o andar de baixo, né? Para quem não tem direito a todos esses benefícios, para quem ganha mal e como a gente já disse, ajuda com parte importante do pagamento dos salários deles.
Vamos ver quão sério vai ser esse ajuste do governo. São duas MPs então, que estão tramitando, o Congresso tem que votar isso, elas já estão valendo, mas até 6 meses ela pode ser prorrogada, esse tipo de medida. E o Congresso vai ter que votar. E ainda existem outras medidas que dependem do Congresso, que o governo gostaria de ver aprovadas. Uma é que estabelece o teto de R$33.700, que é o teto do STF, para todos os funcionários, sem aqueles extras que eles vão colocando, como auxílio moradia, auxílio fruta, auxílio terno, várias coisas espalhadas pelo país que fazem com que os salários, na prática, sejam muito mais altos do que o teto do STF. E ainda existe um outro projeto que o governo falou que queria mandar para o Congresso, ainda não está na mesa, mas o governo anunciou nas suas medidas que era estabelecer um limite de R$5.000 para as novas contratações. Isso ia pegar quase todas as carreiras de elite de Brasília. Quase todas elas têm salário inicial acima de 10 mil reais, só olhando aí para a Receita Federal, que já começou a se mobilizar. Então, pode ser que tenha muita gente sendo afetada e a guerra no Congresso vai ser bem forte com essas categorias.
Né? A gente tem que ver justamente se essa medida do teto constitucional, principalmente, vai ser respeitada, né? Porque ali, quer dizer, o teto ele é previsto pela Constituição, que é a lei maior do país, né? Mas aí, em alguns casos, isso é muito comum no judiciário, abrem-se exceções. O Conselho Nacional de Justiça permite que esses auxílios não entrem na conta do teto, e o teto é simbólico, ele vale para uma parte do pagamento, não vale para outra, porque aí eles vão explicar que, poxa, mas não é salário, é outra coisa. E aí, nisso, consegue superar o teto e tem um gasto enorme que é pago por todos, né? Vamos ver até que ponto o governo consegue sustentar isso, né? O governo não tem sido muito firme em suas medidas. Muitas vezes ele precisa voltar atrás e, no caso das medidas provisórias, por mais que elas entrem em vigor agora, depois de um tempo elas precisam ser aprovadas pelo Congresso. Aquele mesmo Congresso que, como o Evandro explicou, está cobrando a conta ainda lá da primeira votação, vai cobrar a conta da segunda votação. Vamos ver como é que o governo vai ficar, se ele vai resistir a isso.
É isso. Queria agradecer a participação então, do Fernando e do Evandro Eboli, lá de Brasília. E vocês podem continuar acompanhando notícias sobre política e economia nacionais ali na Editoria de República da Gazeta do Povo. E na semana que vem a gente volta para bater mais um papo aqui.